do mindset do médico, tem que, opa, não necessariamente eu vou ser o dono, né, mas eu posso ter o empreendedorismo dentro de uma corporação. Então a gente chama isso de empreendedorismo corporativo. Então esse mindset de mudança comportamental do médico, de fazer parte de um grupo, é importante.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandique, um espaço do Grupo Mandique que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br.
Amigos do Saúde Digital, se prepare para ter uma aula sobre evolução da tecnologia na saúde, evolução da gestão na saúde e governança. Muito pouco se fala de governança. Você pode achar que isso é coisa de empresa grande, mas você vai descobrir que o quanto antes você desenvolver governança dentro do seu negócio, você vai colher os frutos. Eu tô com o Luiz De Luca, um amigo... A gente se conhece há algum tempo pelas redes sociais.
Exato.
Recentemente almoçamos juntos. Aí eu fiz um post, pessoal, no LinkedIn. O post bombou. Eu e o De Luca lá no LinkedIn. Esse cara tem vários seguidores e fãs. Vocês vão ver que eu tô falando com uma pessoa importante aqui hoje. De Luca, obrigado por estar aqui conosco. Sempre começo com background, mas antes eu vou te perguntar. Quantos quilômetros já correu hoje?
Bom dia, Lorenzo. Hoje eu dei um trotinho básico aí de 10K. Uma fase ainda de manutenção, nada específico.
Preparando para a maratona de Tóquio.
Isso vai ser mais no segundo semestre. Esse primeiro semestre é mais condicionamento físico, manutenção.
Mas conta para a gente, então, o background do maratonista Luiz De Luca.
Se eu tivesse que contar o planejamento da carreira, não seria como aconteceu. Porque eu comecei com indústria, 17 anos na indústria. Eu sou engenheiro de formação e administrador de empresas. Eu tenho CREA, tenho CRA. As pessoas, como eu estou desde... Tem que fazer as contas, né? Eu estou desde 85 no setor da saúde, foi quando eu entrei na Philips. Então, estou fazendo agora, 1º de abril, o pessoal brinca que é dia dos mentirosos, mas eu vou fazer 38 anos. Então, eu tenho CREA, CRA e um CRM 171, né? Porque depois de 38 anos...
Na saúde.
Então, eu vim 17 anos de indústria, 15 anos atuando na gestão de empresas, prestação de serviços médicos, e os últimos anos trabalhando como conselheiro, advisor no setor da saúde.
E você chegou a General Manager da GE aqui no Brasil?
Na Philips eu cheguei a gerente de marketing. Né? Na GE eu comecei como desenvolvimento de mercado e fui o Country Manager da GE Sistemas Médicos na época. Agora é GE Healthcare, mas é GE Sistemas Médicos. Eu fui para os Estados Unidos, eu tive uma posição global, como gerente global da área de tomografia computadorizada, morando em Milwaukee. Aí eu voltei para o Brasil, fui sócio de médicos na sua área, fui sócio de um grupo de radiologistas aqui de São Paulo, fiquei com eles um ano e meio.
Clínica de imagem, é?
Na realidade, era prestação de serviço médico em hospital. Eram três hospitais na época que o grupo tinha o contrato, que era o HCor, o Santa Catarina e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu era o administrador e sócio deles. Depois eu acabei migrando para a área hospitalar, aí eu tive um colega que foi exatamente na transição de trabalhar um pouquinho mais a parte de governança, então teve um colega que me chamou para fazer uma transformação, uma gestão de virada de um hospital aqui de São Paulo, isso foi em 2005, então em 2005 eu comecei na área de gestão hospitalar e acabei sendo CEO depois do Hospital 9 de Julho, na época que era a propriedade da família Gami, depois passou para a empresa do Edson Bueno, né, o fundador da Mil. E depois que eu saí do 9 de julho, eu fui para o Hospital Samaritano aqui de São Paulo. Fiquei quase 6 anos lá como CEO. E aí o Samaritano foi adquirido pela UHG. E aí eu fui transferido junto com o Samaritano para o grupo Américas, onde eu fui CEO do Américas Serviços Médicos por um ano e meio.
Gente, olha aí quem está aqui nosso convidado hoje para falar de tendência e evolução. Já passou em multinacional, hospitais, empreendedor, hoje muito ligado, muito próximo às health techs, às startups. De Luca, conta um pouquinho dessa sua bonita trajetória, o que você enxerga dentro da saúde de evolução de tecnologia. Quais foram esses momentos que a gente pode marcar aqui, resumir uma timeline até chegar aqui?
Então, Lourenço, isso que é uma coisa interessante. Eu falo que existem as ondas da saúde. Então, se eu pegar a nossa área, que eu acho que a área da imagem foi uma área que teve uma grande transformação. Então, você como médico radiologista sabe disso. E você sempre fala muito bem dos médicos, então somos quase colegas. Então, assim, vamos pegar as ondas da saúde. Quais eram as grandes ondas dentro da área da imaginologia? Foram os grandes equipamentos, os grandes hardwares. Então, começou, obviamente, com sistemas menores, aí os raios-x, os ultrassons. Depois vieram o quê? As tomografias, as ressonâncias, os PETs, PET-CTs, então, junção de imagem. E aí depois acabou tendo por uma mudança dentro da área hospitalar, essa mesma visão que eu falo dos equipamentos, dos hardwares. Né? Então, você trabalhou equipamentos na área terapias, então você tem a radioterapia, tem procedimentos hemodinâmicos, intervencionismos, e obviamente o state of the art hoje dentro das hardwares, nós poderíamos dizer que seria a parte da cirurgia robótica. Essa é a primeira onda, os grandes equipamentos, os grandes hardwares. Segunda onda, nós começamos a ver um processo de gestão da informação. Então, começou a vir os sistemas de gestão. Então, são softwarezinhos que aqui a gente chama de HIS, né, o Hospital Information System. Muitos chamam de ERP, hospitalar. E é bem diferente. O HIS e o ERP, embora possam parecer a mesma coisa, são diferentes. Porque o HIS acaba trabalhando muito mais o fluxo do paciente dentro de uma atividade hospitalar. Obviamente, se a gente for na área de imagem, tem os sistemas radiológicos, na área de laboratório tem os sistemas do LIS e assim sucessivamente. Então, houve a evolução dos sistemas dentro da geração de informação. E aí você começou a trabalhar um pouquinho esse fluxo do paciente, trabalhar um pouquinho as ocupações dos serviços dentro dos serviços de imagem, das análises clínicas, centros cirúrgicos, internação, fluxo de PS. E essa foi a segunda onda. A terceira onda, ela começou a ter uma segmentação mais voltado a dados mais clínicos. Então, nós começamos a trabalhar um pouquinho mais na parte da gestão da farmácia, as unidades que fazem a dispensação, os protocolos clínicos. Então, nós começamos a ver dentro dos RPs ou HIS, a gestão, né, dos prontuários, a prescrição, a dispensação e prescrição eletrônica. Todo um trabalho voltado à gestão clínica. Então, acho que essa foi a terceira onda que nós começamos a trabalhar no setor da saúde. Eu diria que a quarta onda, ou talvez mudando um pouquinho, fazendo um paralelo que está acontecendo com a indústria, veio os sistemas, acho que mais de gestão de dados. E aí nós começamos a trabalhar, começou antigamente, falava, né, os big data, né, o que você fazia, as minerações, os driggings dentro de tipo de trabalho em relação a custos ou área clínica. Então você tem a evolução do dado, e essa evolução do dado, hoje, a gente está derivando talvez para uma quinta onda, que é tudo o que nós estamos discutindo hoje em relação à inteligência artificial. E a quarta onda, ela traz o caminho junto dessa integração de dados, né, em relação à usabilidade. Mais uma vez, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente ambulatorial e domiciliar. Aí vem os wearables, toda a parte da conectividade, da interoperabilidade. Então, essa seria a transformação da quarta onda para a quinta onda. A gente está discutindo hoje um pouquinho o que é o impacto do 5G. O 5G nada mais é do que uma aceleração, uma agregação do que acabou vindo a evolução da quarta onda. A gente está discutindo hoje em relação, obviamente, à inteligência artificial. Tem N derivações, mas essa que eu daria que seria a transformação da quarta para a quinta onda.
É sensacional. Então, a gente vê hardware, depois software, sistemas, dados, e o aprofundamento da inteligência de dados aí pegando wearables, IoT e inteligência artificial.
E conectividade e interoperabilidade.
Daqui a pouco nós vamos discutir os impactos disso nos profissionais da saúde. Mas antes eu quero falar um pouco da evolução de gestão, de mecanismos, de estado da arte da gestão aí na história da saúde brasileira.
Então, esse é um outro ponto interessante. Da mesma forma que nós olhamos aí a tecnologia, as empresas tiveram as suas transformações. Então, se nós começarmos a olhar assim, o que eram as empresas, como é que surgiu um hospital? Você tem duas formações de grupos hospitalares. As unidades públicas, então ligadas ao Estado, que é a obrigação do Estado, e as unidades privadas, que foram unidades de clínicas. O médico tem uma característica muito interessante, que ele sempre, como profissional, ele sempre quis ter o seu próprio negócio, sempre foi um grande empreendedor. Então, era um colega que tinha um consultório de uma especialidade, a gente viveu muito isso dentro da radiologia, aí você começa duas especialidades, três especialidades, uma policlínica, depois de uma policlínica ele começa a montar uma unidade de procedimentos, diagnóstico, aí fica uma policlínica com um mini hospitalzinho, depois ele sobe uma unidade de internação, centro cirúrgico e virou um grande hospital. Então assim, se você olhar a evolução das empresas médicas no Brasil, ela teve três vertentes. A primeira vertente que eu falei, governo. A segunda vertente, que é essa agregação de empresas familiares, de médicos. E aí eu falo familiar porque podem ser médicos da mesma família ou médicos de famílias distintas, mas são empresas familiares. E a terceira, que são as associações religiosas.
Filantrópicas.
Filantrópicas, que nós vimos aí, associações israelitas, portugueses. Hospital português, os espanhóis, os alemães. Então foram esses
Santa
três
casas.
Grupos. As Santas Casas estão dentro das estruturas religiosas, sempre voltada à instituição filantrópica. Como que essas empresas evoluíram? Elas evoluíram com essa característica muito voltada ao perfil do médico, embora, com exceção de governo, ela traz como seu agente, o protagonista, o médico. A evolução deles, dentro do contexto corporativo, foi derivado desse crescimento. Posso falar de uma experiência bastante interessante. Se a gente comparar Rio-São Paulo, a gente percebeu que São Paulo teve uma evolução muito mais rápida na área privada do que o Rio, porque o Rio teve a tendência inicial de ser governo antes de mudança para Brasília. Então ele era governo, então a característica pública, e depois dessa característica pública ele foi se privatizando. O movimento privado no Rio de Janeiro, ele foi muito claro, muito mais discreto desse ponto de vista de percepção, que veio com o grupo, obviamente, da Rede D'Or. O Jorge Moll, ele foi cardiologista, clínicas, ele fez este movimento que nós estamos colocando aqui, até ter a área hospitalar, onde eu tive a oportunidade de trabalhar como fornecedor e parceiro dessa entidade, onde ele começou a criar o primeiro hospital no Rio de Janeiro, o Barra D'Or, e aí veio o conceito do Barra D'Or, aí depois veio o Copa D'Or e assim sucessivamente, até a migração para São Paulo e hoje...
Com a aquisição da São Luís, né?
Então, quando a gente olha essa mudança, assim, a gestão, ela era relevante, mas ela começou a mudar quando nós começamos a mudar as estruturas de capitais. O que eu falo isso? Os aportes e os investimentos no setor para ter esta consolidação ou este crescimento, esta evolução. Então, com mudanças da lei, então, que pôde o aporte do hospital, capital estrangeiro dentro do setor da saúde, da prestação de serviço, os IPOs, então as empresas como, na época, DASA, Medial, Fleury, Odonto Bright, essas empresas, elas começaram a trabalhar mais abertura de capital. Foi quando nós começamos a ver uma evolução do processo da gestão, que ainda há muito no aspecto de estruturas de capital, e aí começou a ter um pouquinho mais da evolução, não vou falar da revolução, acho que houve uma evolução e o impacto maior que a gente está vendo hoje. O que eu acho que acontece, Lourenço, é que quando a gente começa a crescer estrutura de capital, que as coisas começam a ficar mais complexas, mudança de sócios, as demandas são diferentes. Da onde vem a origem desse capital e o que você tem que entregar com ele. Então, o grande desafio é essa transformação das empresas familiares, ou as empresas, como colocamos, os filantrópicos, os Santas Casas, por uma demanda mercadológica diferente, de sustentabilidade, de retorno capital, uma vez que você tem os aportes, e aí começa a ter uma situação que eu acho que ela é positiva ou complexa, que nós estamos vivendo hoje dentro das organizações, principalmente as empresas de capital aberto, o que está sofrendo, a gente precisa ir muito longe, ver os resultados dessas organizações na bolsa que estão acontecendo com as ações. E eu sempre brinco, abrir capital parece ser interessante, mas saber quem é o seu sócio, o que o seu sócio demanda e o que você precisa para isso, acho que é a grande complexidade.
Perfeito, então você traz um panorama de evolução de tecnologia, um panorama de evolução de gestão, historicamente. A gente vai abrir um parênteses aqui agora, depois eu queria retomar nessas duas frentes que eu discuti com você, para entender o papel do profissional nessas duas frentes. Ainda dentro da caixa da gestão, a gente tem a governança. E você faz parte de um grupo de governança, queria que você contasse um pouco do trabalho do Instituto, E por que que é importante governança e quando que é a hora de olhar para isso?
Lourenço, realmente eu sou membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Faço parte de duas comissões, faço parte da Comissão de Saúde e do Conselho do Futuro, e a gente tem discutido bastante nessas duas comissões, obviamente, o papel da governança, a importância da governança no contexto, seja do futuro, seja na saúde. O que a gente percebe, e aí você trouxe um dado, você falou gestão é super relevante, e governança. A governança e gestão, elas são separadas por uma linha que nem todo mundo entende. Então, vamos pensar em duas pirâmides. Uma pirâmide tradicional, não é o modelo mais, talvez, adequado, mas lembra das pirâmides hierárquicas? Então, quando a gente pega o que a gente fala do C-level, do nível do executivo, do C-level para baixo dessa pirâmide, isso é gestão. Se eu pegar uma pirâmide e inverter, quase como uma ampulheta, então são duas pirâmides, e colocar em cima do C-level, esta pirâmide ou esta área acima do C-level, isto é governança, estrutura de governança. Então, sim, governança e gestão estão juntos, mas com papéis distintos. A governança também é de governo, de olhar de fato o interesse das partes societárias, a longevidade da organização, né, as transparências e relevância entre os seus sócios. Então, as partes envolvidas, elas têm que estar muito bem sintonizadas, até governo e gestão, mas elas são distintas. A gente confunde aqui que tudo é gestão. Do conselho e CEO é gestão. Não, tem uma linha que separa isso. É claro que a gente pode ter governos mais atuantes. Então, a gente pode ter conselhos mais executivos. Então, conselhos mais próximos da gestão. Mas o que a gente olha? Então, os interesses da parte societária, longevidade em relação à organização, governança. Isso eu estou indo de maneira bem simplista. Do C-level para baixo, gestão. O que a gente percebe? Que muitos acionistas, pegando as empresas médicas, o médico era os dois. Ele era o executivo e ele era o acionista. Então, esta separação de papéis, ela tem que começar a ficar mais clara por suas demandas. Então, senão você tem um problema. Você fala assim, o interessado é o gestor, e quando você começou a perceber dessas aquisições, mudança da estrutura de capital, isso ficou mais complexo. E, obviamente, que o médico que você não se prepara para isso pode ter maior dificuldade. Então, a gente tem preparado melhor essas transições. Momentos de governança. Quando que é o momento de olhar a governança? A governança é importante no momento que você tem sócio, que você está criando a sua empresa. Governança não é para burocratizar a sua empresa. Ela vai trazer os direcionadores, ela vai trazer a relação entre os sócios. E a partir daí, você vai definir, obviamente, as demandas de gestão, as diretrizes de gestão. Então, hoje, como você colocou, eu tenho uma paixão pela área da saúde digital. Estamos aqui dentro do ambiente de saúde digital. Sou mentor e empreendedor de startups, os health techs. E eu falo para eles, para todos os empreendedores, se você não olhar a governança no momento que você tem um acordo de sócios, você já tem um problema. Bom, agora que vai trazer investidor, nós vamos montar o conselho? Não, na hora que você está montando o acordo de acionistas, já está na hora de definir os papéis, né, o que se espera. É este momento que se começa a discutir a governança da organização. Claro que as estruturas de governança, ela pode variar muito da sua complexidade de acordo com o negócio. Quando você trabalha uma estrutura de governança no sistema financeiro, ela tem uma complexidade, uma regulação, e ela requer, obviamente, né, instrumentos e modelos que sejam um pouco mais complexos. Empresas médicas, outras empresas, podem ter seus modelos menos complexos, mas extremamente efetivos.
É muito interessante, De Luca, que a figura da ampulheta ficou muito clara na minha cabeça aqui agora, né? Aquele ponto ali de intersecção é o CEO ali, né? O CEO, o C-level, né? Acima dele, por quê? Porque é uma pirâmide invertida que ele vai responder. E pelo que você está falando, quanto que é a hora para pensar em governança? A partir do momento que você tem um sócio. Se você já tem um sócio, se você não está pensando em governança, já está atrasado.
E vamos pensar na nossa casa? Quem é o nosso sócio? Nosso parceiro.
Isso.
E você tem um documento que rege isso. Você tem um documento, seja um, né, quando você faz um registro civil, é um documento, é um contrato societário com direitos em relação aos seus bens e deveres em relação à família. E mesmo que não seja registrado em um cartório civil, você tem união estável que vai te trazer as suas correlações.
Funciona como?
Funciona como. Então, a governança começa em casa. o governo, essa relação, ela começa em casa. A gente não tem que ter medo da governança. Em casa você já tem as suas obrigações familiares e societárias. Quando você vai expandir isso, mais importante ainda é como essas empresas, elas se contaminam ou se valem dessas sinergias. Mais importante de eu começar a olhar esta governança.
Sensacional, porque talvez seja um caminho mais árduo de caminhar, que gera mais esforço mental, investimento de tempo, mas é assim que você vai construir algo que é para ser sólido e sustentável.
Então, a governança, ela sempre vai buscar a longevidade da organização. Então, por quê? Você quer trabalhar a sustentabilidade? O que é o ESG? O que todo mundo fala ESG agora? Eu gosto do ESG. Mas assim, por que agora? O ambiente, sempre tivemos que olhar o ambiente. É claro que agora está mais crítico, uma série de coisas, mas a história do ambiente dentro da sustentabilidade é coisa dos anos 90, talvez até antes. Não é agora que nós estamos falando. Agora juntamos três siglas, mas ambiente dentro da sustentabilidade, das reciclagens, dos impactos, já víamos isso. A governança já existia das organizações. Então, né, você tem o E do environment, do ambiente, governança do jeito já tinha que existir, nós trouxemos o social, que obviamente é esse ambiente que está todo mundo envolvido, a sociedade envolvida. Governança está intimamente ligado ao impacto social, assim como o ambiente está ligado ao impacto social. Não dá para separar, não dá para pensar em governança sem ambiente, não dá para pensar em governança sem social. E assim sucessivamente, principalmente pensando no contexto empresarial. Então, obviamente, juntamos três siglas, hoje né, tem uma série de formações, é válido. Mas qualquer empreendedor, qualquer sociedade, qualquer órgão que esteja ligado à movimentação de pessoas, tem que estar olhando essas três coisas. A governança, a sociedade e o ambiente que está inserido.
Eu gosto muito dessa abordagem, né? Porque senão fica uma hype, né? Uma modinha de ESG, né? Que parece um posicionamento politicamente correto, mas que favorece mais ao marketing das corporações do que, de fato, o que você está fazendo para ajudar o seu entorno, né? E o seu entorno começa dentro de casa.
É isso mesmo. Eu lembro de um professor que até trabalhou conosco dentro do Americas, falou um pouquinho dessa parte das pessoas, social, que ele falou que ele era de Curitiba, e ele começou a discutir o impacto dele quando ele começou a fazer a separação do lixo no prédio dele. Por que o lixo não era separado no prédio dele? Então ele sentia essa dificuldade de separar o que era orgânico, o que era reciclável. Então assim, já tinha essa preocupação. Então, nós temos que ter essa preocupação. Eu acho que tem um dado benéfico. Os nossos filhos, né, eles trazem um pouquinho isso, ou muito disso, né, em relação a essa importância do ambiente, o impacto. Tem uma filha que é adolescente, ela discute muito em relação ao que é importante, né, esse problema do clima. Incomoda mais os nossos filhos do que nos incomodávamos. É uma coisa interessante. Então, eu espero que essa geração, no aspecto social e ambiental, seja melhor do que nós fomos.
E Deluca, vamos falar agora das pessoas que trabalham na saúde e o comportamento frente a essa evolução de tecnologia e de gestão? Como que você viu a evolução? Vamos começar pelo médico e aí depois, se você quiser estender aos profissionais de saúde, executivos. Mas como que você vê essa juntando evolução de tecnologia e do profissional? Quais são as novas habilidades, competências? O que que um profissional teve que adquirir ao longo desse tempo?
Como nós colocamos, Lorenzo, o médico ele tem uma característica própria, que é a do empreendedorismo. Diferente, talvez, de outras profissões. Acho que hoje as novas gerações já têm esse aspecto do empreendedorismo melhor do que nós. Eu fui criado numa, assim, eu tinha que definir assim, qual que seria a sua profissão. O que eu queria ser? Eu queria ser médico, engenheiro, advogado. Tinha um menu restrito. O empreendedorismo não se falava muito na discussão, na minha escolha da universidade. Hoje, a gente já vê as opções da formação do profissional diferente, já vai para esse modelo mais empreendedor. O médico sempre teve isso, pela característica da sua formação. Então, o que eu acho que o médico tem que passar essa transformação? Hoje, o médico ele está passando da visão do empreendedor que ele tem, da sua empresa, para o modelo corporativo. Então, o switch do mindset do médico tem que, opa, não necessariamente eu vou ser o dono, né, mas eu posso ter o empreendedorismo dentro de uma corporação. Então, a gente chama isso de empreendedorismo corporativo. Então, esse mindset de mudança comportamental do médico, de fazer parte de um grupo, é importante. Eu lembro uma vez discutindo no Colégio Brasileiro de Radiologia com o nosso querido, falecido Dr. Karpovas, que é um radiologista que ele estava muito ligado ao CBR, onde nós trazíamos a visão da mudança da grade curricular da residência da radiologia, onde deveríamos trazer um pouco mais desta governança e do corporativo dentro da formação médica. Então, assim, eu acho que o médico tem que trazer esse primeiro ponto. O segundo ponto é, o médico ele tem uma característica de formação de trabalho individual. Então, obviamente, agora, sendo um modelo corporativo, é desenvolvimento de trabalho em time. Então, ele sai da competência individual para uma competência mais coletiva, de compartilhamento e liderança. Terceiro ponto é, tecnologia faz parte da vida dele. Claro que quem trabalhou na área que já é ligada à tecnologia, à área de procedimentos, como nós colocamos a radiologia, isso era mais natural. Mas o clínico que não tinha esse acesso, ele tem que pensar dados junto com tecnologia. Não dá mais para separar isso. Então essa formação da tecnologia não é mais uma situação de, ah, não preciso mais disso. Tem que incorporar isso de forma natural. Prescrever no papel, ah, problema da letra do médico. Não devíamos discutir mais isso. É, como o médico está fazendo a sua prescrição eletrônica, como ele está fazendo a gestão dos dados do paciente, mesmo que a função dele seja puramente clínica. Então, ele tem que trazer esse aspecto de incorporação tecnológica. E eu acho que o médico ele tem que trazer uma visão de negócios. Aquela história, ah, número para mim é complicado, eu sou só médico. Como não? Você é médico, líder, gestor. Então, os negócios, os números fazem parte da sua vida. Então, não é mais separar, ele é um processo de aglutinar. Então, essa é a nova formação médica. Eu tenho percebido que existem muitos médicos, formação médica, que não querem ir mais para a área clínica. Ele quer ir mais para a área de negócios, então ele quer para uma área de gestão. Então ele está se formando para isso e tem uma formação clínica e depois vai para gestão. Isso é uma tendência que tem aumentado. Até porque nem todo mundo quer ficar prestando, né, plantão,
residência.
Então, assim, esse movimento tem crescido. O que eu acho positivo. Assim como o que eu tenho percebido é outros profissionais sendo inseridos no setor da saúde. Então, a gente tem percebido gente do setor financeiro vindo para o setor da saúde. Eu vim de tecnologia, sou engenheiro. Uma das coisas mais interessantes quando eu conversava com o médico no hospital é quando o médico, né? Eu sempre usei terno e gravata. E o médico, um jaleco ou gravata e meia dúzia de canetinhas, né? E que dava, tem o nome dele e um monte de caneta. Ele olhava assim para mim, ah, pois não, seu De Luca, o senhor é, tipo assim, esperando que eu ia falar, sou vascular, sou neuro, sou cardiologista, né? O senhor é? Eu falo, é engenheiro. Ele falava, que raio esse cara está fazendo aqui na minha frente para gerir o hospital? É trazer uma nova visão da gestão. Não é nem melhor nem pior, é uma abordagem diferente. E eu sempre falei isso. Eu geria o hospital na visão de uma empresa. Eu não geria o hospital na particularidade que era um hospital. E eu acho que essa foi a grande diferença das pessoas do time que nós desenvolvemos. Né? Nós tivemos um grupo que nós trabalhávamos de maneira associativa, coletiva, gerindo o hospital, independente da sua formação. Eu posso afirmar para você, então, quando você fez no início da nossa conversa, né, que você é uma pessoa de muito relacionamento, tenho a felicidade de ter tido muitas pessoas que trabalhamos juntos, desenvolvimentos que nós fizemos. Então, assim, eu tinha enfermeira que falava de EBITDA. Ela falava o resultado da unidade de negócio dela como EBITDA. Ela sabia entender qual a diferença da margem de contribuição dos custos diretos. A enfermeira, claro, que ela respondia pelo negócio dela. Então, eu acho que são essas as mudanças que nós temos que ter. A enfermeira falando de negócio, ou a responsável de uma unidade, seja um pronto-socorro, uma unidade de internação, um centro cirúrgico, como negócio. E como é um negócio, não é com a maneira árida de falar, ah, negócio hospital? Sim, é um negócio. Ele pode ter o propósito de filantrópico ou não, mas tem que ter resultado. Então, esse é o grande desenvolvimento do profissional de saúde. É trazer essa diversidade de informação, de competências para a gestão, seja da área clínica, seja para a área de negócios.
Ô, De Luca, frequentemente me fazem essa pergunta e eu vou construir um cenário aqui para ficar mais próximo de você e eu ver a sua resposta. Imagine que a sua filha, ela entrou em medicina, ela é médica e ela está se formando. E ela está convicta que ela quer seguir a carreira de gestão dentro da saúde, dentro da medicina. Você é pai. E ela te pergunta assim, ô pai, você acha que eu devo fazer residência, sim ou não?
Então, Lourenço, vai depender da aptidão e da vontade dela. Se ela quer ir para a área de gestão, não necessariamente ela precisa fazer residência clínica. Ela tem programas hoje que você pode ir para a área de gestão. Eu acho que trazer esta responsabilidade de, não, se você formou, entrou em medicina, se formou médico, você tem que ir para a ponta da clínica. Não é isso. Eu brinco, né, do que eu falo com o meu CRM 171, por estar tantos anos no setor da imagem, no setor da saúde. Eu gostaria de ter feito medicina. Seria muito legal eu poder ter gerido hospital, ter sido médico gestor. Fui um administrador gestor, um engenheiro gestor. Mas eu trouxe muitos médicos clínicos para a gestão. Nós formamos grandes times de gestor médico e não médico. Se ela quer fazer gestão, não. Ela pode ir, vá para a gestão. Não precisa, essa obrigação de ir para a área clínica não precisa. Estava conversando com o namorado da nossa filha e é interessante, porque ele é filho de médicos. E tem esse dilema de assim, o que fazer? O menino ele tem uma cabeça de exatas. Ele tem cabeça de exatas. Você olha o modelo dele, ele pensa de uma maneira exata. A tendência dele é exata. Com pais médicos. Obviamente que ele tem uma tendência de querer seguir a carreira dos pais. Mas a tendência dele é de exatas. E eu perguntei para ele o que ele queria fazer. Ele falou assim, não, eu acho que eu quero fazer medicina. Eu falei assim, olha, você tem duas grandes oportunidades. Você pode fazer medicina, e como você tem a cabeça de exatas, e depois você evolui para a área, né, das health techs, então para os modelos analíticos, tecnológicos, então perfeito. Ou você não precisa fazer medicina, você pode ir para a área de tecnologia e ir depois para a área da saúde, fazer os modelos analíticos dentro das health techs. Então, você tem dois caminhos. Provavelmente, a tua formação básica que vai direcionar talvez a tua maior tendência daquilo que você quer ter mais foco. Uma área mais clínica, mesmo que seja digital, mais voltado à parte do processo, ou você quer dar uma ênfase muito mais na tecnologia, na gestão dos dados. Então, assim, não tem mais uma única via. Essa é a parte boa, Lourenço. Não tem mais uma única via. Nós temos várias vias. Isso é importantíssimo, eu acho que isso vai ser muito mais legal, acho que nós vamos ter diversidade de formações que vai ser muito mais importante que se espera da saúde.
É sensacional, porque eu penso exatamente assim, e às vezes em discussões e que tem outros médicos, os médicos defendem esse modelo que não, você tem que fazer porque você fez e são só 2 anos, mais 2 anos de clínica, e você vai só conseguir entregar a sua eficiência se você fizer... Não necessariamente, e eu não estou advogando para não fazer residência, tá? Mas não necessariamente, tem que refletir que nós temos vários caminhos. E Deluca, uma comparação que eu faço, que por muito tempo o médico ele foi uma profissão de fim. Então, assim, ele chegava na pós a graduação e ele tinha um fim, que eu tô com diploma, agora eu vou fazer isso, vou operar ou vou ser clínico, ou ser um especialista. E o engenheiro, ele sempre foi uma profissão de meio. Você, como engenheiro, você pega o diploma, agora você fala assim, eu posso ir para a indústria, eu posso ir para o meio ambiente, eu posso fazer uma gama de coisas com esse diploma que eu tenho. E não só o médico, eu acho que o bom profissional hoje, ele, quando ele pegar o diploma dele de médico, de contador, de advogado, como que eu posso construir, abrir leques na minha carreira? Eu não preciso mais responder uma via única. E o bom profissional é aquele que tem isso em mente e tem coragem para sustentar isso. Porque atualmente, eu sou professor lá na São Leopoldo Mandique, é difícil essas pessoas, por exemplo, como esse comportamento é o que eu gosto de fazer hoje, de empreender, de ter o meu negócio, para mim foi muito difícil, ao longo da minha formação, ver que eu era muito diferente dos outros. E isso ainda é fato. O aluno que não se enquadra muito no mainstream tradicional da formação, ele se questiona se o curso de medicina é para ele. O curso de medicina é para ele, mas quando ele chegar lá, ele tem uma gama de coisas para ele fazer. É um pouco desse panorama. O que você acha?
Então, Lourenço, eu tinha um dado, não sei o quão esse dado ele é real, estamos discutindo em relação aqui ao grandes centros de formação médica, que é a informação que nós estamos conversando com médicos e professores, que parece que 30% dos alunos já não querem mais ir para a área clínica. Bom, é um número relevante. 30% não querer ir para... Não tenho esse dado de maneira objetiva, como pesquisa, mas assim, são percepções. Então, esse que você está colocando é extremamente relevante, porque 30% é um contingente bastante elevado. Outra coisa, eu tive duas grandes vantagens no meu desenvolvimento profissional. Primeiro, eu acho que é a minha adaptabilidade e uma formação mais heterogênea, né? Como eu falei, eu sou engenheiro, administrador, fiz pós-graduação em marketing, então eu tive uma diversidade de formação. A segunda é que eu tive pessoas muito competentes como formação de times que me ajudou muito no desenvolvimento das organizações. Então essas são as duas vantagens que eu tive dentro da minha formação e no desenvolvimento de times. Eu acho que essa diversidade, essa pluralidade de conhecimento, acho que vai ser muito melhor no futuro do que a gente está acostumado no passado. Como você falou, o engenheiro tinha essa liberdade de poder fazer isso. O médico era mais restrito em relação a isso. Vamos pegar a psicologia. Eu tenho essa discussão dentro de casa. Psicologia, a gente tinha uma visão antes, de uma maneira talvez equivocada, clínica. Imagina. A minha superintendente de recursos humanos, que era uma profissional super competente, que veio da área de banco, veio da área financeira, depois trabalhamos junto em hospital, era psicóloga de formação. Tanto é que hoje ela atua como coach de carreira, assim, psicologia. Então, voltado à área de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas. Fiz um curso no meu mestrado, que é na área de consumer behavior. É psicologia pura, voltado ao comportamento do consumidor. Então, se você olha a área da psicologia hoje, claro que existe o problema da saúde mental, mas existem toda uma gama hoje de comportamentos, sejam organizacionais, comportamento do consumidor, que a área da psicologia tem crescido de uma maneira super abrangente. Então, o psicólogo não tem uma carreira só dentro de uma linha clínica, ele tem uma diversidade dentro de aplicações. E assim serão as demais profissões. Uma única área, se você quer ser o melhor daquela área, você pode ser um super especialista. Provavelmente um robô fará esta função. Cuidado, ser um super especialista, um robô poderá ter este algoritmo. E esta é a grande diferença de um especialista que quer ser muito segmentado, tem o risco de alguém, né, alguma máquina fazer isso, ou ele ser um profissional que tem uma competência, mas ele se desenvolveu de uma diversidade de formação e outras competências, que é aquilo que ele aprendeu, que ele desenvolveu, possa ser utilizado de maneira mais abrangente. É isso que a gente fala. Vamos falar do médico e tecnologia. O médico fala assim, eu quero ser o melhor cara em relação ao exame, estudo da medicina interna. Né? Você pode fazer isso. Alguns algoritmos virão para discutir em relação à parte dos diagnósticos da medicina interna. Agora, se você como médico usar os algoritmos, entender a clínica, entender o comportamento do seu paciente, o que está levando às correlações mais abertas, será um médico muito melhor. Esse não terá sido substituído por algoritmo, porque ele fez do algoritmo uma ferramenta para ajudá-lo no processo da decisão clínica. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu quero ser o super especialista? Isso as máquinas poderão fazer, os algoritmos poderão fazer.
Muito bom. Deluca, pode deixar o seu LinkedIn aqui, porque eu acho que vai ter gente querendo falar com você, pedir umas dicas para você, porque você é um baita conselheiro, muita experiência. Qual que é o seu LinkedIn?
É luiz.deluca. E é só entrar luiz.deluca lá no LinkedIn, aí vai ter, obviamente vai ter a extensãozinha lá. Nós colocamos aqui no dentro do podcast.
Boa, na descrição. Então, se você gostou, manda uma mensagem pro Deluca que ele vai te responder quando possível. Quando possível,
Deluca. Ah, tranquilo, eu tenho tempo. Se tem uma coisa importante da minha fase profissional, e eu falo isso para aqueles que têm dificuldade de se desvincular de poder. Eu falo que eu não sou mais o protagonista da saúde. Você, como empreendedor, né, um líder dentro do processo de saúde digital, você é um protagonista. Existem outros protagonistas. Eu acho que esse é no que eu acredito. Eu acredito que hoje essa nova liderança que está surgindo serão, de fato, os protagonistas da transformação da saúde. Eu sou coadjuvante, então meu papel é trabalhar mais a influência, de poder ajudar no desenvolvimento. Então, eu estou super feliz com isso, porque eu não preciso ser o protagonista, vocês são. E eu acho que esta é a grande mudança. Então, assim, eu tenho tempo porque eu me proponho fazer aquilo que hoje eu gosto, aquilo que eu acho que tem a relevância. Vocês não, vocês estão na linha de frente, vocês estão protagonistas. Então, aqueles que precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Quero registrar aqui a felicidade de estar podendo participar do teu podcast. Eu escutava o teu podcast, comecei a estar na pandemia, moro aqui perto do Ibirapuera, então, andando com tudo fechado, ouvindo, né, os teus podcasts. E quero manifestar aí minha admiração e respeito pelo teu comportamento, a tua liderança e o que você está fazendo.
Muito obrigado, Deluca. É notório um pouco, você transparece isso com muita naturalidade, que você não tem essa sede pelo protagonismo. Mas você ainda é muito jovem e você tem muita experiência. Esse processo foi fácil, foi natural? Ou você passou por um desenvolvimento enquanto ser humano de ter esse posicionamento? Porque eu acho ele muito legal e ele é transparente. Isso que você está falando, ele transparece para as pessoas que estão ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, esse não é um comportamento muito visto na sociedade para quando a gente pega líderes da sua faixa etária. Como que foi isso na sua cabeça e como que você convive com isso?
Lourenço, acho que esse é um processo que cada um tem que entender da sua evolução. Eu acho que a carreira ela tem uma etapa. Eu vou dizer uma coisa que é super interessante e, assim, para mim é importante. Eu ainda tenho vários colegas médicos que falam assim, quando é que você volta? Eu falo assim, eu não volto, eu estou naquilo que eu quero fazer. Então, assim, não tem voltar. Voltar para a área executiva não é uma coisa que está no meu plano. Meus planos é continuar como advisor, conselheiro, empreendedor, estar junto com vocês dentro da transformação digital. Esse processo, eu acho que, assim, o executivo, não o médico, o executivo ele tem prazo de validade. E tem gente que não aceita isso. Eu sempre achei que esse é um ponto. Meu protagonismo ele tem um prazo de validade porque outros deverão surgir. E acho que é por isso que eu me dou bem. Porque se nós sentarmos para discutir alguma coisa em relação ao empreendedorismo, não é minha opinião que prevalece. Eu estou aqui para ajudar você prevalecer ou sua empresa prevalecer em alguma coisa. Eu acho que às vezes o executivo ele se apodera da posição e para ele largar isso é difícil. Talvez porque ele é a única coisa que ele tem. Graças a Deus, além de ter tido uma carreira muito positiva, eu tenho uma família maravilhosa. Então, eu tenho outras prioridades. Eu tenho a minha esposa, tenho a minha filha, eu tenho os meus amigos, tenho minha corrida, tenho o meu desenvolvimento intelectual. Eu acho que você tem outras coisas para ocupar. E o poder, para mim, ela não está voltado à posição. Eu acho que quem se agarra ao poder da posição vai morrer. Né? Vai morrer mal, vai acabar fazendo alguma bobagem e vai piorar o que poderia fazer melhor. Eu acho que você falou assim, como que se faz isso? Eu acho que se desenvolve no processo da evolução do seu eu. Até eu postei nas minhas férias, no LinkedIn, os livros de filosofia que eu estava lendo. Porque chega uma fase da vida, você tem que entender os princípios, as correlações, né, a parte social. Então, eu acho que filosofia traz um pouco disso. Eu tive a oportunidade de conviver numa parte profissional com o Sérgio Cortella, que é um profissional, que é um personagem. Então, assim, isso acho que é uma questão individual. Agora, eu acho que todos nós nos deveríamos preocupar com isso. E não deixar para se preocupar com isso quando você estiver no final da sua carreira. Se preocupa com isso ao longo do seu desenvolvimento profissional, porque vai ser mais fácil você entender as suas transições profissionais.
E demarcando que o seu papel para o ecossistema de health techs, ele é muito chave, ele é muito importante. Então, apesar de, como você disse, você não estar na linha de frente, você está na retaguarda, mas isso traz uma riqueza para o ecossistema muito grande. Porque você traz a sua experiência com o seu networking, ajudando empresas que estão desbravando esse setor. Então, a gente almoçando lá, você me conectou com 4 pessoas importantes em menos de um dia, partiu de mim, essas 4 pessoas já estavam falando comigo. Quer dizer, isso é muito rico para o ecossistema e, com certeza, você gera valor enquanto profissional para o ecossistema, não necessariamente estando na linha de frente.
Lourenço, acho que até para a gente finalizar as conversas, muito obrigado pelas considerações, mas tudo que eu entrego é porque eu recebi alguma coisa também. Minha esposa fala muito do give back, de retribuir. E vou dizer uma coisa, se hoje eu tenho esta oportunidade de estar compartilhando, é porque eu recebi muito e continuo recebendo. Essa, às vezes as pessoas não entendem. Então, estar conectado a este ecossistema, ela é uma troca. Eu não dou. Nós trocamos. Da mesma forma, né, que eu apresento talvez uma experiência, ter vivenciado alguma atividade, eu recebo de vocês alguma visão diferente daquela que eu tinha, de um comportamento diferente que eu possuía, e me faz crescer. Então, esta é uma troca. Eu cresço cada startup, cada mentoria que eu faço tem um aprendizado. Então, quando você fala, por que que houve esta retribuição? Porque ganhei com eles. Então, essas pessoas que nós tivemos essas trocas, sabe, quando eu faço uma conexão, irão haver outras trocas. Então, eu acho que esse é o ponto. Então, às vezes eu converso com colegas que estão mais, talvez mais isolados ou mais voltados a uma determinada atividade, eles perdem a oportunidade da troca. Eu falo assim, envelhecer não está na idade, envelhecer está no comportamento. Envelhecer, ela está naquilo que você deixa de desenvolver e fica obsoleto. Todos nós temos validade, o conhecimento tem uma validade. Então, se você não fizer um refreshing disso, se você não estiver desenvolvendo outros conhecimentos, outras trocas, você vai morrer. Por que que eu estou vivo? Porque vocês me dão essa vida. Então, quando as pessoas falam assim, poxa, né, quantos anos você tem? Eu falo assim, depende, que referência você quer? Você tem uma referência cronológica? Eu não tenho vergonha nenhuma, eu tenho 62 anos. E referência profissional, hoje eu estou na galera dos 30, 35, porque esse é meu ambiente de troca. Embora tenha empreendedores também da mesma idade que eu, mas o ambiente maior é numa troca de 30, 35. Às vezes tem um tiozinho de 40, né? Mas é exatamente esse é o ambiente que eu troco. Então é um ambiente que isso me traz, obviamente, um rejuvenescimento para poder fazer mais troca.
Obrigado por esse papo, honrado de te receber aqui. Muitos aprendizados com a sua experiência. E ficou lições, assim, verdadeiras aqui para a gente que está na linha de frente, tanto do ponto de vista técnico que você trouxe, quanto do ponto de vista mais profundo, mais filosófico, mais emocional, que talvez seja até mais importante a gente se preparar para isso. Então, obrigado e agradeço pelo seu trabalho junto a nós, empreendedores, a HealthTechs e tudo que você tem construído. Valeu.
Prazer estar aqui. Essa jornada, ela é longa. Eu falo assim, sempre é uma maratona, você também é corredor. Então, assim, não adianta fazer sprint uma corrida de 42, né, Lourenço? Né? Sprint é uma provinha de 5K. Vamos fazer uma jornada, uma grande corrida, uma preparação para esses 42 quilômetros, que, na minha opinião, tenho, como você colocou, né? Eu tenho recebido muito em troca disso. Obrigado por essa oportunidade.
E, além de tudo, pessoal, ele me ajuda nos meus treinos de corrida. Eu mando minha planilha de corrida, ele fala, ó, sua frequência pode melhorar e tal. Valeu, Deluca! Pessoal, gostou? Compartilha. Dá like aí no YouTube, na onde que você está escutando o podcast, se é no Spotify, se é no Google Podcast. Você pode dar coraçãozinho aí, estrelinha, avaliar. E isso nos torna mais relevante para que a gente possa ser ouvido por mais pessoas, visto por mais pessoas. E aí, quando eu chamar um cara igual o Deluca, ele vai aceitar, porque a audiência está grande, então eu preciso da sua ajuda. Dá um like, compartilha e me ajuda a distribuir o podcast. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem. E aí, já conhece a Cardiogram? Uma comunidade de médicos que discutem casos de cardiologia. Você que é médico e tem um caso para discutir, tem uma dúvida, alguma opinião que você quer de alguém, de um colega, você posta lá e, em média, dentro de 60 minutos, você já vai ter uma resposta de um médico experiente sobre o seu caso. Você também pode falar com os embaixadores, que são médicos líderes de opinião e que estão lá disponíveis para trocar ideia com você pelo chat ou pelo feed da plataforma. Não deixe de visitar sdconecta.com, conheça a comunidade Cardiogram e participe de uma rede de discussão de casos para médicos. Valeu!
Uma produção SD Conecta.